Rúbrica mensal Saúde Mental no Minuto. Este mês,
a esquizofrenia, pelo psiquiatra Patrício Ferreira, da Casa de Saúde São João de Deus.
Temida, devastadora e incapacitante. A esquizofrenia, apesar dos avanços nas terapias farmacológicas, é ainda hoje sinónimo de mau prognóstico. Afetando cerca de 1% da população, numa incidência estável ao longo dos anos, a esquizofrenia, assim batizada por Eugene Bleuler, um psiquiatra suíço, já teve outras designações, como por exemplo a demência precoce. Esta primeira designação veio agrupar uma série de quadros clínicos observados e descritos por psiquiatras clássicos de doenças que se iniciavam em idade jovem, começando mais cedo nos indivíduos do sexo masculino do que no sexo feminino, e que cursavam com uma perda de capacidades várias, que envolviam a cognição, os afetos e com surgimento de alterações da forma e do conteúdo do pensamento, com interpretações erradas da realidade, bem como alterações da sensoperceção, sendo as alucinações auditivas muito frequentes em alguns subtipos da doença. É geralmente pela segunda década de vida que se iniciam os sintomas, podendo ser mais fáceis de identificar, embora menos específicos da doença, como são exemplos os delírios e alucinações, ou então mais específicos, mas mais difíceis de perceber, como a perda da associação de ideias ou o embotamento afetivo. Várias teorias etiológicas têm sido apontadas, desde causas genéticas a psicodinâmicas. Mas nenhuma até agora conseguiu ainda de forma definitiva explicar o porquê do surgimento desta afecção. O papel das vias dopaminérgicas e a sua desregulação tem sido a teoria onde assentam as opções terapêuticas atuais, embora outros neurotransmissores sejam estudados como responsáveis ou pelo menos mediarem alguns dos sintomas. O papel das drogas, tema recorrente quando se fala em esquizofrenia, não é claro ainda o seu papel na origem dos sintomas, mas sabe-se hoje que o seu consumo está associado a um pior prognóstico. O estigma ainda existe em relação à esquizofrenia, catalogando esta população de doentes como perigosos e agressivos, quando na realidade a taxa de perigosidade e agressividade é bem maior na população não doente. Para além do uso cada vez mais precoce dos antipsicóticos e destes serem cada vez mais modernos, isto é, com menor perfil de efeitos secundários, o prognóstico varia de doente para doente. E uma boa integração na sociedade, a reabilitação das capacidades remanescentes tem servido para melhorar a qualidade de vida dos doentes com esquizofrenia, que no passado pouco mais lhes era oferecido do que os isolar ou institucionalizar. É sabido e consensual que quantos mais surtos o doente tiver, maior a deterioração funcional, não adquirindo funcionamento prévio. E o maior preditor de recaída é a não adesão à terapêutica, tão frequente nesta patologia. O juízo crítico ou noção de estar doente na esquizofrenia é quase sempre ausente e assim o responsável pelos abandonos da terapêutica e consequentemente recaída. Apesar de vivermos na era da psiquiatria comunitária, há e sempre haverá casos em que a institucionalização é inevitável, tal a dependência e deterioração nos casos mais graves, que mesmo com estruturas familiares presentes para prestação de cuidados não o conseguem fazer de forma permanente. As famílias destes pacientes necessitam também de uma particular atenção. A psicoeducação sobre a patologia é mandatória, mas também a avaliação psicopatológica dos familiares é fundamental, pois, como cuidadores, estão muitas vezes presentes neles próprios sintomas depressivos e ansiosos, reativos à dificuldade em perceber e lidar com os doentes com esquizofrenia.
Rúbrica mensal Saúde Mental no Minuto.